a graça e a paz de Jesus esteja conosco, irmãos. Amém? Amém. Meu abraço no pastor Zé. Meu Zé, Deus te abençoe muito. Meu abraço no Carlos. Meu abraço aos irmãos muito amados em Cristo. Eu não sei se vocês têm me acompanhado nos últimos meses. Eu tenho muitos amigos aqui. Deus me deu uma experiência muito séria nesse final de ano. Dia 7 de novembro, eu fui diagnosticado com câncer de intestino. Dia 20 de dezembro, eu fui diagnosticado com a cura total do meu câncer. Foram 43 dias de apreensão, de medo jamais. Só que eu estou ficando velho. E eu disse ao Carlos, ou você me ajuda a subir, ou desce o púlpito. Quer ver? Eu tenho Parkinson, do lado direito. Eu tenho esporão, do lado direito. Eu operei de um câncer de pele e a ferida vai fazer completar um ano agora em 18 de abril, do lado direito. E agora, gordo, sem poder fazer exercício físico nenhum, eu tenho também o joelho direito com artrose. Tudo do lado direito. Mas eu não sei se você sabe disso, eu não podia deixar de dizer isso aqui. O meu amor por vocês é muito antigo. Muito antigo. Porque vem do meu amor pelo Eudes. O meu grande incentivador. Se vocês notem bem uma coisa, o Eudes trabalhava no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Comunicação. Recebeu um convite para pregar num culto de um grupo de professores de crianças nas escolas. E não sei, ele tinha umas coisas assim, só Deus sabe. De vez em quando dava umas dores de garganta esquisitas nele. Por quê? Porque eu acho que algumas, às vezes dava uma dor esquisita só para me fazer pregar. Então, ele deu uma dor de garganta nele. Ele ligou para mim e disse, Jorge, eu quero que você vá pregar em meu lugar. E eu, criança, aprendi a não fazer isso mais, não faço. Mas naquele tempo, louco para pregar, eu vou sim. Você imagina um menino de 17 anos chegando em lugar do Eudes e dizendo assim, boa noite. Eu vim pregar em lugar do reverendo Eudes. Fui tratado com a frieza, com a indiferença, com... horrível. Só que eles não sabiam que para pregar eu não gaguejo. Então, quando o culto acabou, foi um tal de pedir perdão para mim. Incrível, incrível. Eu quero ler com vocês um texto que tem falado muito comigo de 10 dias para cá. E eu espero que Deus nos abençoe através dele, da mesma forma que abençoou a minha vida. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, de 8 até 17. Isaías 5, de 8 a 17. Eu tenho certeza que você vai dizer assim, o que é que esse texto tem a ver comigo? No final, se não houver nada, você pode me bater lá fora. Isaías 5, de 8 em diante, diz assim, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas e até as grandes glebas sem moradores. E 10 geras de vinho não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus o Santo é santificado em juízo. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá ou lá abandonados. Você gosta de churrasco? Eu não conheço família mais festeira do que a minha. Não conheço. A ponto de eu dizer sério, estou cansado de comer carne. Eu vou numa churrascaria, como muito pouco. Em casa mesmo, como muito pouco, eu cansei de comer carne. Eu tenho dois experts em churrasco em casa. O meu filho, de comprar faca especial, e descobriu o tempero, e descobriu um corte especial, é gerente do Banco Itaú em Campinas. E tem um genro, que esse sabe o trabalho duro de assar a carne. E ele me quer como um pai, que ele não teve, e ele me apelidou de bigode. Quando ele me conheceu, eu só tinha bigode. Então, para o Márcio, eu sou o bigode. Então, ele chega e me diz, ô, bigode, eu tenho da diretoria aqui, vem cá comer. Agora, eu não sei se você é igual a nós. De vez em sempre acontece conosco isso. Então, no meio do churrasco, alguém grita assim, epa, esquecemos de orar. Ô, mas esquecemos de orar. Quantas festas você tem feito e se esquecido de Deus? Ano passado, eu dei 4 berros, gritos enormes de aleluia. Como se fosse um pentecostal tremendo. O primeiro foi quando o Supremo Tribunal Federal deu ganho a uma causa nossa da igreja. Um homem caiu do nosso forro, arrumando nosso som, colocando nosso som, e morreu. Mas ele, engenheiro, 65 anos, não usava coisa de segurança de jeito nenhum, nem na marra. O testemunho do filho dele. E nós somos considerados culpados em 2 instâncias. E quando o advogado da igreja me telefonou, eu estava no carro com 3 pastores. Eu disse, irmãos, tape os ouvidos aí. Doutor, só dá licença para nós. E não vou fazer o que eu fiz lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa foi quando nós íamos fechar o orçamento da igreja para o ano com um déficit de 50 mil reais. É terrível, isso é uma coisa simples, mas é uma frustração. Quem mexe com isso sabe. A igreja vai terminar um ano sem dinheiro, devendo ao Supremo Conselho, devendo ao presbítero, quem sabe. Nunca aconteceu isso. 4:30 do último dia que o banco estava aberto, a secretária me telefonou e disse, reverendo, me telefonaram agora, uma pessoa que está saindo para a Europa hoje, não é da igreja, e disse que é para eu entrar na nossa conta do Banco Itaú, e verificar se caiu uma oferta dela para a nossa igreja. Ela quer saber, antes de viajar, que ela não vai estar aqui nas próximas semanas. E eu logo disse, quanta oferta, filha? Ela disse, 50 mil reais. E eu dei um berro de novo lá. Eu estava nesse dia na casa de uma crente da nossa igreja. Irmã, dona Antônia, dá licença para mim. Ela falou, doce, hein, velho? Então deixa eu dar um grito aqui. A última vez foi quando o doutor Bernardo entrou no meu quarto, dia 20 de dezembro, e disse, ô pastor, quem me operou foi uma japonesa, chefe do setor de tumores reto, do reto no AC Camargo, doutora Rita, Renata. E ele disse para mim, escuta, a japa já passou aqui? A japonesa, né? A japa já passou aqui? Eu falei, não passou, não. Olha, então, azar dela. A biópsia sua não deu nada. 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 A biópsia final é mais importante. Vinham dando todos resultados bons para mim. Mas a gente sabe que o resultado que manda é a última biópsia. Ele disse, olha aqui, ó. Então tem ela fez exame de 50 pedaços. 50 pedaços. Para ter certeza, estava tudo bem. E olha aqui, o que mais tem aqui no seu resultado é NC. Sabe o que é NC? Nada consta. Eu disse, doutor, o senhor me dá licença. Dei outro berro e chorei 15 minutos. Nós temos uma coisa muito interessante nesse texto, nesse sentido. Muito mesmo. Muito. Isaías é profeta num tempo de prosperidade. Prosperidade. Ele é profeta em Judá. Você tem que se lembrar que o povo de Deus está dividido entre dois reinos. O reino de Israel, cuja capital é Samaria, e o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Bem assim, há muito tempo, desde depois de Salomão. E Isaías, pelo que a gente entende, pelo que a gente lê, ele devia ser um homem da corte. Frequentava a corte com muita frequência. O nome de Isaías quer dizer Jeová é salvação. E o povo tem três pecados enormes, 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 enormes. O povo tem um pecado moral. Adultério é coisa comum para eles. O povo tem uma dificuldade política. É muito interessante. É um tempo em que você tem Síria, a Síria, Média Pérsia, Pérsia e Babilônia. Uns já estão derrotados, outros em crescimento e em alianças. E tem o Egito aí também. O que é que o povo de Deus começa a fazer? Alianças. Vamos nos aliar a tal, porque se tal vier assim, a gente foge assim, assim. O peso desse é esse. E Deus diz assim, vocês não confiam em mim. Ficam buscando alianças políticas, achando que são as alianças que vão salvá-los. Não são. Quem vai cuidar de vocês sou eu. E eles tinham também o erro espiritual. Idolatria. E o que Deus fala aqui é impressionante. Ele diz assim, olha, eu não entendo vocês, Deus diz. Vocês mandam um pedaço de madeira para o marceneiro trabalhar, para o artista trabalhar, e ele faz um Deus com metade da madeira, e outra metade ele devolve para vocês, e vocês põem no fogo para esquentar vocês. E a outra metade vocês adoram como se fosse um Deus. Então aí surge uma palavrinha que você deve entendê-la perfeitamente para entender Isaías e parte da Bíblia dela, ou a Bíblia toda. O remanescente. Deus diz assim, eu vou julgar o meu povo, eu vou castigar o meu povo, eu vou fazer com que o meu povo sofra as consequências dos seus erros. Mas eu vou deixar um remanescente, que é um remanescente fiel. E esses serão os meus representantes e aqueles a quem eu vou abençoar. Então, diante disso que a gente está vendo aqui, eu quero propor a você que a gente aprenda nesse texto, essa noite, ai dos que fazem festa sem Deus. Ai dos que fazem festa sem Deus. Por que eu estou dizendo isso? Olha como o texto diz, no versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã, segue a bebedice e continua até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tambores e flautas e vinho há nos seus banquetes. Música de qualidade boa, uma de vocês aqui no louvor. cantores famosos, bailes. É impressionante. Eu moro numa região que eu não sabia. Não sei se é comum isso em São Paulo inteiro, talvez seja. O famoso baile da terceira idade. Eu tenho dois bailes da terceira idade na Rua Roma, entre a minha casa e a igreja. Eu moro perto da igreja. Eu moro a 100 metros da igreja. Tem dois bailes de terceira idade entre eu e a igreja. E é uma festa, agora no carnaval, é festa o dia inteiro e a noite inteira. A noite inteira. A noite inteira. Você já imaginou o que é parar 23 de maio para bloco de carnaval passar? Que importância o nosso povo dá a isso, a festa, ao samba, à expressão cultural do Brasil? Você já ouviu isso? Anitta, nossa cantora, vai a Harvard dar uma palestra sobre cultura brasileira. Eu acho que é válido até. Estou sendo brincalhão, porque ela fala muito de muita coisa que acontece no nosso país, de ruim, de imoral, de agressivo. Deus disse que no povo dele havia isso. Gente que bebia de manhãzinha até alta noite, até que já estivesse alto e quente. Além de escutar boa música. Você já parou para pensar nisso, queridos? O povo de Deus era muito festeiro. Muito festeiro. Muito. Você tinha festas, inclusive religiosas, como a festa das colheitas, a festa das primícias, que é a mesma coisa, a festa da própria expiação havia. E nós temos em Neemias, coisa interessantíssima. A gente conhece um pedaço do versículo e não conhece outra. Não conhece a outra. Vocês sabem de cor esse texto? A alegria do Senhor é a nossa força? É. Sabe o que é que esse texto diz? E é o seguinte: olha, vocês estão tristes à toa. Vão para casa e comam bolos doces e bebidas doces. E se lembre de dar para aqueles que não têm nada, para que eles se alegrem. Aí diz assim, porque a alegria do Senhor é nossa força. Mas essa turma aqui não tinha isso, não. Era festa como? Festa como? O texto me diz. Diz assim. Ainda no versículo 12. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Bíblia é Bíblia, querido, e Bíblia é uma coisa séria. O que a Bíblia diz com cuidado. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar coisas lindas aqui, até de poesia. Mas o texto não diz assim, eles estão errados em fazer festa. Não diz isso. Diz assim, porém, não consideram os efeitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Eles fazem festa mundana e não se lembram do Senhor. Você se lembra do texto que diz assim, jovem, alegra-se durante a sua mocidade e faça tudo o que o seu coração pedir. Contudo, não se esqueça que você vai dar contas a Deus. Pode festejar à vontade, querido. Pode brincar à vontade. Vou dizer uma coisa a você. Parece que eu estou defendendo uma coisa. Não estou, não. Pode beber à vontade. Desde que lhe esteja claro que você vai ter que dar conta para Deus. E quando você lê o profeta Isaías inteiro, você fica entusiasmado. Eu resolvi mudar as minhas leituras da Bíblia este ano e acho que vou seguir assim. Eu não estou lendo a Bíblia mais de capa a capa. Eu já li a Bíblia de capa a capa mais de 60 vezes e achei que devia mudar. Eu estou lendo os profetas maiores, cada um num trimestre. e lhe leio até... Então, eu leio 4 capítulos por dia. Um livro como o de Isaías, eu levo 13 dias, 14 dias para ler. 3 meses são 6 quinzenas. Então, eu leio 6 vezes Isaías em 3 meses. E vou aprendendo coisas extraordinárias, como esse texto aqui. Esse texto aqui. E sabe o que eu vejo em Isaías? O que ele fala de quem é Deus e do que Deus faz. No capítulo 40, 41, 42. É impressionante. Ele diz assim, olha para tudo que é canto, você vai ver a mão de Deus. Mas ele diz assim, há muita gente que festeja e não se lembra de Deus. Você se lembra do que Jesus foi chamado? Lembra? Comilão e beberrão. E Jesus gostava de uma festa. Só que ele nunca se esqueceu do que Deus, o Pai era para ele. E do que ele tinha que fazer em nome do Pai. Mas aí você nota também coisa impressionante. Ele diz que aquele povo tem fome e sede. E que por isso eles bebem, comem e se alegram com música. Ok? Aí veja o versículo 13. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Ah, é? Vocês são festeiros e não se lembram de mim? Deixa a Babilônia chegar e vocês vão ver. Há uma coisa em Isaías, meus irmãos, impressionante, triste, dura. Quando Babilônia cercou a Jerusalém, o oficial de Senaqueribe, que havia vindo para derrotar na luta contra Ezequias antes um pouco, havia dito assim, eu quero que vocês bebam urina. Por favor, eu não estou querendo deixar o ambiente constrangido, mas está lá. Sabe o que é que Josefo diz? Ele narra sobre as guerras dos judeus. Ele diz que eles matavam os ricos. Judeu matando judeu rico. Ele é rico, deve ter comida em casa. Eu vou matar e vou comer a comida dele. Durante o cerco da Babilônia. 500 judeus por dia fugiam de Jerusalém para escapar do cerco e achar comida. Achava a morte. Interessante isso, queridos. Triste demais. Demais. Deus diz assim, vocês estão hoje com apetite e sede, mas não de mim? Vocês estão hoje fazendo festas, estão se esquecendo de mim? Pois eu vou dar um tempo a vocês, que vocês vão sofrer fome e sede. Sabe como que os judeus são levados cativos, ou queridos? Argolas presas no nariz, um do outro. Mas o texto não para aí. Diz assim, por isso, a cova aumentou seu apetite, abriu a boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Israel, o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Veja que coisa linda, é uma poesia. Eles estão com fome e sede e se aproveitam e se esquecem do Senhor. Deus vai lhes dar tempo de sofrimento por causa do cerco em que eles vão ter fome e sede, não vão poder se sustentar de jeito nenhum. E vão para um lugar extremamente faminto, a sepultura. Vocês já imaginaram se a morte se cansasse? Não, eu já levei 25, hoje estou muito cansado, vou descansar. Não. A morte é certa. Ela nunca está cansada. O texto diz que ela abre a sua boca desmesuradamente, sem medida nenhuma. E aí o texto continua e diz assim: então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são iluminados, mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus o Santo é santificado em justiça. Você talvez esteja olhando para mim e dizendo: ô reverendo, lindo seu texto, viu? Ó, parabéns. Mas é o seguinte, o que eu faço para fazer festa? O que eu faço? É assim, eu não quero ser julgado por Deus, não. Eu não quero nem ser, que a morte seja para mim condenação ou juízo, por causa de não ter dado o lugar que Deus merece na minha vida. O que é que eu faço? Abra a sua Bíblia, no livro de Jó, um livro antes dos Salmos, capítulo 1. Impressionante o que é que Jó nos diz sobre isso. Será que diz mesmo? Jó 1, de 4 em diante. O que é que temos lá? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vê as duas coisas aqui, que coisa maravilhosa. Primeiro, a festa da família. Os filhos de Jó, acho que nós aprendemos com eles lá em casa. A churrasco e Coca-Cola. Como brinca um grande amigo meu: nem Salomão, em toda a sua glória, bebeu um copo de Coca-Cola. Então você imagina o povo, os filhos de Jó em festa. Havia um período, talvez um aniversário, fosse todo mundo, março, abril, maio. Tem isso, né? Então faz uma festa só para todo mundo, faz o festão. Acabou. Então pronto, acabou. Saca não para sua casa. Não. Olha aí. Escuta. Como você se comportou esses dias? O que é que você disse esses dias? O que é que você falou esses dias? O que é que estava lá dentro do seu coração esses dias? Você blasfemou contra Deus? E o texto diz mais: levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. O que é holocausto, irmãos? É a expressão de confiança no Messias Salvador que viria. É o sacrifício até a morte, até o sangue ser derramado. Esse é o, lá no Velho Testamento, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Duas aplicações simples e eu encerro. Primeira aplicação para a sua vida. Você é festeiro, cara? Olha, não precisa parar de fazer festa, não. Só vou lhe dizer uma coisinha simples. Me convida. Me convida. A gente acha que festa está errada, às vezes. Não pode ter festa, não pode ter brincadeira. Certa vez, um amigo tornou-se pentecostal daqueles irrefletidos e foi lá na casa da Jô. Eu estava lá, ele passou... Disse: ô Jorge, eu preciso falar com você. Eu disse: pois não. Você sabe o segredo da vida espiritual de Jesus? Eu falei: não sei. Sinceramente, eu já sabia que ele tinha alguma coisa para dizer, que a conversa fosse rápida. Ele não está escrito na Bíblia, jamais. Jesus jamais sorriu. Esse foi o segredo espiritual dele. E sabe o que eu fiz? Eu dei uma boa risada para ele. Eu disse: tá bom. Porque o nosso Senhor, ele, o pior de tudo é que o indivíduo abre a Bíblia e diz assim, nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Ora, bolas! Você já viu alguém morrer na cruz? E vai dizer que está bonito? Está bem penteado? Está perfumado? O texto não fala de Jesus na vida dele comum. Fala da crucificação dele. E lá nele não ia sorrir mesmo, jamais. Você faz festa, querido? Continua fazendo. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu vou colocar uma história aí, ela ilustra bem esse ponto, em vez de falá-lo teoricamente. Eu tenho um grande amigo, um presbítero, não vou dizer de onde, por razões de segurança. Minha. Ele é formalzão. Ele canta até cânticos. Mas se assenta, não fica de pé. Às vezes fica. E adorarei. Assim. Ele canta assim. Ok. Um dia eu fui ver o jogo do Corinthians com o meu amigo. E quando eu olhei, ele estava assim. Timão. Que é isso, cara? Não, eu estou torcendo. Cara, você precisa ser torcido. Você está entendendo a ideia? Você tem que fazer festa levando em conta o Senhor. E isso tem que chegar ao ponto de você, quando a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós, quando não tivermos motivo para nos gloriarmos, gloriemos-nos em Deus por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece, pelo menos, de nome, reverendo Jeremias Pereira da Silva, pastor da oitava de Belo Horizonte, meu colega de turma. Ele que conta isso. Todos os termos são dele, não são meus, senão eu vou sair daqui preso. Ele diz assim, o negão aqui, eu disse, não tem jeito. Negão, cabelo de carrapicho, dente sem arrumar, pobre. A primeira namorada que arrumou, em Santa Catarina, uma loira de olhos verdes, 15 anos de namoro, ela brigou com ele. Ele entrou em depressão, foi ao médico. Médico cristão. E o médico deu uma dica ao reverendo Jeremias. Em vez de remédio. E ele cumpriu a dica do médico e sarou. Ele chegava toda manhã no espelho e dizia assim, ê negão, você é feio, é? Mas Jesus ama você. Ó, a namorada brigou com você, talvez por você ser desse jeito, né? Jesus morreu por você. Negão, você não tem dente direito, mas você tem dentro de você o Espírito Santo. Para de ficar deprimido e faça festa. Agora a instituição. 7 anos. Que caminhada maravilhosa. Caminhada maravilhosa. Eu posso dizer isso com certeza, nós temos passado pela mesma coisa na igreja da Lapa, a nossa congregação da Barra Funda, em formação com o Dr. Mauro Meister. Já são mais de 100 pessoas agora. Toda semana Deus manda alguém. Toda semana Deus manda alguém. E ontem no conselho ele disse assim, irmãos, vai haver agora no final do mês a grande festa. Uma grande festa na Barra Funda. Por causa daquilo que o Senhor tem feito por nós. Que Deus nos abençoe profundamente, pessoal e institucionalmente, para que a gente nunca seja sobre nós os ai daqueles que fazem festa, mas se esquecem de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.